Os moçambicanos votaram a 11 deste mês em novas lideranças municipais. Irregularidades marcam a contagem, com alguns resultados anulados e anunciadas repetições. Na contagem inicial, apenas o Movimento Democrático de Moçambique, no universo de 65 autarquias, obteve vitória na Beira. Renamo e MDM submeteram recursos e alguns tribunais anularam a votação ou ordenaram a recontagem em alguns pontos de Maputo, Coamba, Xokwe e Matola. É a primeira vez que tribunais anulam eleições por causa de irregularidades. Observadores dizem que o processo foi marcado por vícios. Os partidos políticos exigem justiça eleitoral. O que vai seguir? Este é o África Agora, aqui na Voz da América. Muito boa tarde, damos as boas-vindas ao África Agora desta sexta-feira, que é 20 de outubro de 2023. Transmitimos o nosso programa a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amancio Miguel. O África Agora de hoje tem como convidado Dércio Alfazema, diretor de programas no Instituto para a Democracia Multipartidária em Moçambique, a propósito das eleições de 11 de outubro. O presidente da Renamo, Souf Mahamat, considerou que as manifestações pacíficas que o seu partido realizou a 17 de outubro, à escala nacional, são o início de uma revolução para a reposição da alegada verdade nos resultados eleitorais nos municípios em que o seu partido reivindica vitória no pleito de 11 de outubro.
O Souf Mahamat, presidente da Renamo, a resistência nacional moçambicana, liderou ao princípio da tarde desta terça-feira, 17 de outubro, a manifestação do maior partido da oposição, em contestação aos resultados das sextas eleições autárquicas no país, que tiveram lugar a 11 do corrente mês e cujos resultados preliminares dão vitória à Frelimo. O ponto de partida desta passeata foi a Praça dos Combatentes, que está localizado próximo de um dos maiores mercados informais da cidade de Maputo. E o ato contou com a presença de cerca de 2 mil pessoas, que em uníssono gritavam contra aquilo que consideram ser resultados fraudulentos. Na ocasião, o Souf Mahamat considerou ser o início de uma revolução pela reposição da verdade eleitoral.
Esta revolução não vai parar se a justiça eleitoral não aparecer ao público. O que nós queremos é que a Frelimo devolva a verdade eleitoral.
Mahamat reiterou que a manifestação vai ocorrer em todo o país e de forma pacífica.
Frelimo é o único partido que ficou armado. É verdade ou não? Porque a Frelimo usa a polícia da República de Moçambique.
O início das manifestações na cidade de Maputo contou com a presença de Venâncio Mondlane, cabeça de lista pela capital do país, e Manuel de Araújo, que lidera a lista da Perdiz pela cidade de Quilimane, que reiteraram que foram vencedores do pleito do dia 11 de outubro.
Primeiro, todos nós já sabíamos que votamos na Renamo. Todos nós já sabíamos que Renamo ganhou. Agora, o próprio tribunal está a provar que o único que tem atas e editais originais é Renamo. Vocês vão aceitar qualquer outro resultado?
A Frelimo não quer entregar nem Quilimane, nem Maputo. Portanto, as duas maiores batalhas vão ser sobre Quilimane e Maputo, porque a Frelimo acha que é aí onde a Renamo tem força. É aí de onde virá o próximo governo nacional.
André Madjibiri, um dos mandatários do partido, afirma que a Renamo já iniciou os mecanismos previstos na lei para a reposição da verdade eleitoral.
Nós temos a razão e essa razão vai repor a nossa justiça social. É isso que nós queremos. Nós vamos avançar até que seja reposta a justiça social, a justiça eleitoral, dizia.
A manifestação da Renamo percorreu artérias da zona suburbana da capital moçambicana, dirigindo-se até a sede do partido no centro da capital do país. de Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Este é o África Agora da Voz da América. O nosso convidado é Dércio Alfazema, que é diretor sénior de programas no Instituto para a Democracia Multipartidária. Dércio, bem-vindo ao África Agora.
Obrigado, Amácio, e sintam-se todos cumprimentados.
Dércio, o dia da votação não teve assim grandes sobressaltos, com um ato ali a colar de violência, mas a contagem e o início da divulgação de resultados revelaram-se bastante controversos. Como observador, o que é que o Dércio viu?
Bom, de facto, o dia da votação pode ser dividido em esses dois momentos, né? O período de abertura, durante o dia todo da votação, deu para perceber que houve um esforço dos órgãos eleitorais e inclusive dos atores políticos envolvidos neste processo para que tivéssemos um processo eleitoral muito bem organizado e que as pessoas também mostraram algum interesse e houve uma grande afluência, sobretudo no período da manhã, dos eleitores todos ávidos e ansiosos por exercer o seu direito de voto. Claramente, como bem disseste, houve alguns sobressaltos. Uma das situações mais recorrentes era o aparecimento de pessoas, inclusive observadores e não só, com boletins de voto pré-votados. E esta é uma situação que criou alguma curiosidade, porque foram sendo aparecendo em Nampula, em Quilimane, um pouco por outros municípios, que foram surgindo estas pessoas com 5, 10, 15 boletins pré-votados. Então, despertou alguma curiosidade, que todos nós até hoje queremos perceber qual é esse circuito paralelo que fez emergir tantos boletins de votos. Mas o sistema eleitoral, ele também oferece algum mecanismo de segurança que foi permitindo que estes boletins fossem detectados. Agora não sabemos quantos outros que conseguiram concretizar esta questão de introdução de votos na urna. É um modelo de fraude eleitoral muito recorrente desde as primeiras eleições em 94, mas é possível de detectar mesmo também de contagem, porque a contagem, como sabe, a retirada do boletim de voto na mesa de voto sempre tem um canhoto e pode fazer a comparação do número e detectar quais são os boletins falsos ou que estão a mais, eventualmente. Mas também fomos assistindo outras situações, apareceram pessoas que tinham dois cartões de eleitor e outras situações, mas que não contaminavam o processo em si, não era uma situação generalizada. Por isso que nós, como sociedade civil, consideramos o dia da votação como tendo decorrido num ambiente de mais tranquilidade, de mais serenidade. Agora, a coisa muda de figura quando avançamos para a fase do apuramento de resultados. Quando é feita o encerramento do processo, é feita a contagem de votos. E as fases subsequentes, estas sim foram sendo problemáticas, em alguns casos associados a situações de violência, a interferência indevida da polícia, comportamento inadequado dos presidentes da mesa de voto. Aí sim também percebeu-se de alguma forma um padrão, uma situação que foi se verificando em várias mesas de voto, que os presidentes das mesas não queriam assinar as atas, e houve até algumas situações em que isso aconteceu, eles acabaram assinando, outros não, mas que acabou gerando alguma situação de violência. Portanto, é mais ou menos no final do dia, a partir das 8, 20 horas, que começamos a ter um distúrbio do processo, que acabou culminando com um ambiente eleitoral que demonstra, quanto a nós, algum retrocesso em termos da nossa capacidade de organizar processos eleitorais. E o que nós vimos e estamos acompanhando até esse momento é essas ondas de contestações, estes recursos aos tribunais, essas marchas, remete-nos às primeiras, às segundas eleições gerais que nós tivemos no país, em que ainda não tínhamos essa capacidade organizativa e esse entendimento também sobre a democracia eleitoral e todo o histórico de conflito, sobretudo entre a Frelimo e a Renamo, que também influenciou muito negativamente a questão da confiança naquelas eleições. E a dado momento, com as outras eleições, tivemos sim irregularidades, mas estas demonstram de facto um grande retrocesso. São questões que vale a pena...
Décio, uma das situações que foram vistas no dia, na altura da contagem, é aquilo que às vezes a brincar dizemos que é Maputo, quando é para cortar energia, até avisam. Houve cortes de energia não anunciados em Maputo, houve também irregularidades de distribuição de energia em Pemba e se calhar noutros campos. Como indivíduos que seguem as eleições terão investigado a razão desses cortes, porque os partidos desconfiam que foi nessa altura que poderão ter tentado introduzir urnas falsas ou mesmo votos nas urnas?
Não, é isso que eu disse, que no final do dia começaram a surgir esses tipos de situações. A eletricidade de Moçambique evoluiu bastante, quer em termos de cobertura da rede elétrica, assim como também da qualidade da própria energia que nos fornece. E tem tido uma equipa de comunicação também muito eficaz, que em situações de corte, muitas das vezes tem esse anúncio prévio, né? E, de facto, verificou-se essas situações de corte e hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas iam se comunicando, eram um apagão seguindo ao outro. E isso também remete à necessidade da eletricidade, como uma empresa que preza e tem estado a investir muito para a sua imagem, fazer algum esclarecimento, algum pronunciamento sobre o que aconteceu, se foi uma coincidência, se foi uma avaria, uma situação inesperada, para tirar essa dúvida, esse receio em relação aos cidadãos e em relação aos atores políticos. Porque uma das coisas, Jamás, que caracteriza muito o nosso contexto político tem a ver com a desconfiança. Uma desconfiança que é iniciada na relação entre Frelimo e Renamo, que é uma desconfiança que decorre desta questão do conflito armado, mas que depois vai contaminando também as instituições. E não é muito bom quando nós temos instituições que prestam serviços, instituições que devem ser um resguardo daquilo que são os direitos do cidadão, acabam sendo a sua imagem colocada em causa por causa dessas disputas políticas. Então, eu acho que seria bom se a eletricidade, se a polícia e outros atores que acabaram tendo a sua imagem acossada dentro desse processo, inclusive os órgãos de gestão eleitoral, pudessem cada uma dar a sua explicação sobre o que efetivamente aconteceu e quais foram as circunstâncias de tudo isso que nós fomos assistindo durante o final do dia 11 de outubro. E para quê? Também para não se ficar apenas naquilo que é conversa de corredores, especulações e conversas do café, onde as pessoas tanto vão cada uma atribuindo a culpa e a responsabilidade para um determinado ator, aquele que ele acha que é este que pode estar a ser o culpado. Muitas das vezes, quem acaba sendo o vilão da história toda é o partido Frelimo, porque é o partido que está a governar, é o partido que tem a responsabilidade perante os serviços e as instituições, e muitas das vezes as pessoas acabam endossando todas essas situações de responsabilidade a Frelimo, e pode ser que não seja, mas enquanto não há a confiança, enquanto as instituições devidas não prestam o seu devido esclarecimento, tanto fica sempre esta ideia, e nas conversas de café as pessoas acabam atribuindo essa responsabilidade a Frelimo.
Dércio, neste momento os tribunais, em particular onde aconteceram as eleições, estão muito ocupados, há várias queixas. Da vossa avaliação, qual é que é o volume de queixas, quais são as mais comuns e qual é que é a qualidade de atendimento a estas queixas dos partidos, em particular da Renamo e do MDM?
Não, as queixas decorrem exatamente dessas situações todas. Por exemplo, temos situações tem a ver com a falsificação de editais. Tantos partidos reclamam que os editais que foram reportados às comissões distritais de eleições são falsos e que não coincidem com as cópias originais que receberam durante o processo de apuramento, tanto depois do processo de apuramento. Consideram que, por exemplo, tem editais que não contêm assinatura, e outros também reclamam que as contas não estão certas, por isso estamos a ter essas situações todas de recontagem. Depois temos o caso da Nova Democracia, por exemplo, em Xokwe, onde vai se fazer a repetição, alega que não os seus delegados não foram credenciados e que isto resultou de uma ação propositada dos órgãos eleitorais. Portanto, há aqui também que reconhecer uma grande maturidade ao nível dos partidos políticos, que desta vez aprimoraram as matérias, tiraram lições, aprenderam e conseguiram, estão a conseguir seguir os procedimentos estabelecidos na lei para interpor o recurso. Em termos, respeitando aquilo que são os procedimentos,
Dércio Alfazema, o nosso convidado nesta conversa sobre o processo também das eleições em Moçambique. Voltamos ao Dércio. Não voltamos ao Dércio, vamos continuar neste nosso programa que é o África Agora, e não Washington Fora de Horas. África Agora, que acontece todas as semanas aqui na Voz da América. O nosso convidado é Dércio Alfazema. Vamos para já continuar o nosso programa com mais um espaço de reportagem. O Partido Frelimo diz que vai respeitar as decisões judiciais e dos órgãos competentes em relação aos resultados das eleições autárquicas de 11 de outubro e que estão a ser contestadas pelos partidos, em particular a MDM e a RENAMO. Entretanto, a Comissão Nacional de Eleições disse esta semana que vai responsabilizar a todos os membros das mesas de voto que estiveram envolvidos nos ilícitos eleitorais.
Porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Quinica, disse que a CNE está atenta às irregularidades denunciadas por observadores e partidos políticos e promete responsabilizar os infratores.
Relativamente às irregularidades registradas nos momentos de votação e centralização e apuramento autárquico intermédio, todos estão a merecer a nossa atenção e acompanhamento com vista a obter o seu desfecho junto às autoridades competentes. Compreendemos que todos estamos tensos e sob pressão, mas devemos nos manter serenos e calmos para fazer o nosso trabalho e, para tal, pedimos a vossa paciência e compreensão. Tal como for advertido na exortação do dia 10 de outubro do ano em curso, queremos assegurar que seremos implacáveis para com os nossos membros e agentes eleitorais que terão perturbado o andamento do processo.
Entretanto, Cunica afirma que os ilícitos eleitorais reportados na contagem e apuramento dos votos não podem ser dirimidos pela CNE. Realçar que as decisões dos tribunais de distrito ou de cidade cabe recurso ao Conselho Constitucional, que decide em última instância. O secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, afirmou em conferência de imprensa que o partido no poder vai respeitar as decisões tomadas pelos tribunais, desde que obedeçam à lei. As declarações de Silva foram feitas depois da decisão tomada pelos tribunais de anular as eleições do último dia 11 de outubro em duas autarquias, face às irregularidades denunciadas pela oposição em Xokwe e Kwamba, nas províncias de Gaza e Niassa, respectivamente.
Nos casos em que se comprove atos irregulares, a Frelimo seguirá os procedimentos legais apropriados, esperando que os demais partidos façam o mesmo, sem terem que recorrer a atos de violência e desobediência.
Embora reconheça algumas irregularidades, o secretário-geral do Partido do Poder, em Moçambique, acha estas eleições autárquicas no país foram ganhas pela Frelimo.
Dentro da sua tradicional palavra de ordem, que a vitória prepara-se, a vitória organiza-se, preparou para vencer de forma justa e transparente nessas eleições, o que efetivamente nos garantiu a vitória em 64 das 65 autarquias do país, conforme os resultados parciais anunciados pelos órgãos legítimos e competentes.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Este é o nosso programa África Agora. Voltamos à conversa com o nosso convidado, que é o Dércio Alfazema, do Instituto para a Democracia Multipartidária. Dércio, na entrevista, o senhor secretário-geral da Frelimo diz que o partido vai respeitar todas as decisões judiciais. Vocês, como sociedade civil e observadores das eleições, como é que olham para esta afirmação do secretário-geral da Frelimo?
Bom, como eu dizia anteriormente, nós verificamos que há uma grande maturidade por parte dos partidos políticos, porque no passado os partidos preocupavam-se em ir à rua, fazer as manifestações, em fazer conferências de imprensa, reivindicar publicamente os resultados, mas não havia esse cuidado de juridicamente organizarem devidamente as suas reclamações e remeterem junto das instituições competentes, obedecendo aquilo que são os procedimentos para poderem ter o devido provimento. E o que nós estamos a ver nessas eleições, apesar de serem ações muito dispersas, portanto, vários 65 municípios, mas vemos que houve um preparo e há uma organização profunda por parte dos partidos políticos, sobretudo MDM, Nova Democracia e Renamo, que estão a conseguir ter esses resultados por parte dos tribunais. Isto, de alguma forma, credibiliza, portanto, as nossas instituições de justiça e mostra uma vez mais que se estivermos devidamente organizados, preparados, de facto podemos conseguir ter os resultados esperados. Estamos a acompanhar agora, é uma grande azáfama para os tribunais e, como bem disse o secretário-geral da Frelimo, também estão preparados para respeitar aquilo que são as decisões que vierem desses recursos que estão a ser interpostos. Inclusivamente, a Frelimo também, se julgar injustiçada e não concordar com uma determinada sentença ou acórdão, também há espaço para que possa recorrer dessas mesmas decisões. Aliás, hoje mesmo tomamos conhecimento que em uma província, portanto, na Matola, neste caso, a Comissão Provincial de Eleições da província de Maputo interpôs um recurso por cima do provimento dado a favor do MDM, que era de recontagem dos votos ao nível do município da Matola. O que nos resta agora é nos conformarmos com aquilo que são as decisões das instituições de justiça em diferentes níveis, porque os recursos e esses processos não se limitam apenas ao nível dos tribunais distritais, mas podem se recorrer até mesmo ao nível do Conselho Constitucional. Portanto, isso significa que ainda vamos continuar a acompanhar essa dinâmica intensa de recursos aos tribunais, portanto, até mesmo ao limite do processo.
Continuamos em conversa com o Dércio Alfazema, que agora estamos apenas a ter formas com uma boa qualidade e vamos continuar assim. Dércio, essa questão da contagem na Matola levanta sérias dúvidas. Neste momento, onde é que estão depositadas as urnas e que segurança é que podem os partidos que contestam ter que as mesmas não podem ter sido violadas, uma vez que desconfiam mesmo das autoridades eleitorais?
Não, bom, neste momento a contestação e a decisão foi mesmo ter a contagem dos votos, mas também os partidos políticos sustentam os seus recursos e os seus processos que submeteram aos tribunais com base nos editais. Portanto, a maior parte dos editais originais que contém a assinatura de todos os intervenientes ainda existem, ainda estão disponíveis e podem ser uma excelente fronte de cruzamento de informação. E, portanto, não há nada que esteja perdido. Era, sim, importante que as instituições tenham o cuidado de ter em sua posse e em segurança todo o material eleitoral, mas, em último caso, pode-se recorrer aos editais que todos os partidos têm em sua posse. Mas também temos casos que definitivamente vamos mesmo a um novo processo de votação.
E quando é que deve ocorrer no caso em que o tribunal decide que é uma nova eleição? Isto pode impor uma campanha ou não? E em termos de prazos legais, como é que isto pode ser feito? Vai ser feito?
Bom, em princípio, pela lei, indica que a votação tem de decorrer no segundo domingo depois de proferida a sentença, e que a data de eleição, da votação, é marcada, é feita, tal como aconteceu na primeira data, é feita também pelo Conselho de Ministros. Mas os processos ainda estão em curso, ainda há tribunais a responder, a dar o provimento. Hoje mesmo tivemos há pouco tempo o Tribunal Distrital de Burua, que não aceitou, portanto, não deu provimento favorável à solicitação da Nova Democracia. Portanto, ainda estão a decorrer os tribunais, ainda estão a responder, e eu penso que no final disso poderá a CNE, com mais serenidade, propor uma data ao Conselho de Ministros e haverá a marcação. Mas há quem diga que também outro cenário possível é que a data, assim como poderá acontecer depois da confirmação do Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional é que terá a última palavra a dar em relação a este processo. Então, pode ser que depois da confirmação e pronunciamento ou homologação do Conselho Constitucional, poderá ser marcada a data para a próxima eleição. E, em princípio, não deverá haver campanha.
Dércio, sendo essas eleições autárquicas em grande parte dependente dos fundos dos próprios partidos, os partidos pequenos que não estão no poder central, falo do MDM, Renamo, ND e mesmo as organizações da sociedade civil que se juntaram e querem lugar nas assembleias municipais, entram aqui em desvantagem em termos de gastos para uma nova votação, ou não?
Bom, os partidos pode ser que não, sobretudo se confirmar que, de facto, para estas novas, a nova votação não haverá campanha. Porque, de facto, essas eleições, os partidos políticos não recebem financiamento público e tudo o que é feito é com base em fundos dos próprios membros. Mas, havendo uma situação em que tenha que se realizar campanha, portanto, todos os partidos saem prejudicados, inclusive a própria Frelimo, porque, pelo menos oficialmente, não há apoio do Estado para isso. Mas mais do que isso, Amácio, é que as eleições de Moçambique são muito, muito caras. O custo, das coisas que indicam que o custo de eleição anda por volta de $10 por eleitor. Comparativamente a outros países africanos, estamos a falar da Nigéria, de Gana, da África do Sul, que o custo por eleitor anda por cerca de $5. E em democracias mais consolidadas, estamos a falar com os Estados Unidos da América, um pouco pela Europa, os custos já andam por cerca de $2. E para um país com um orçamento bastante deficitário, que depende de ajuda externa, com esse contexto todo de crise, de endividamento, portanto, nós vimos que mesmo essas eleições, a CNE, durante muito tempo, reclamava que não tinha cobertura, não tinha fundos necessários para poder se organizar. Portanto, estarmos a repetir eleições por conta de comportamentos inadequados de agentes eleitorais, uhum, ou de pessoas que foram contratadas para realizar e organizar o processo, eu penso que essas sentenças, mais do que determinar que se faça uma repetição ou faça essa recontagem, deve também responsabilizar as pessoas que estiveram envolvidas nestes distúrbios. Estamos a falar que recursos que poderiam ser canalizados, uhum, para áreas sociais, para áreas prioritárias, para evitar o desenvolvimento e construção de infraestruturas, que mal chegam, agora poderão ser novamente canalizados, privando o cidadão, privando os moçambicanos de terem os serviços, de terem, portanto, o apoio necessário.
Muito obrigado.
Para o seu dia a dia e os recursos.
Muito obrigado, Dércio, por ter participado no nosso programa África Agora. Foi um prazer. Ficou essencial na nossa conversa. Não se pode gastar recursos em eleições e depois pessoas cometerem fraudes desnecessárias. Assim foi o nosso África Agora. Um grande abraço. Eu sou o Márcio Miguel. Até para a semana.
A partir de Washington.